preço médio do diesel supera o da gasolina e chega a R$ 7,39 no Rio Grande do Sul. Sobrevivente de incêndio que deixou 11 mortos em Carazinho é transferido para a capital em estado grave. Três vencedores da Loto Fácil em Porto Alegre realizaram as apostas na mesma lotérica.
Correspondente Gaúcha, Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos e meio, tarde de sábado, de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura de 13 graus em Porto Alegre. O preço médio do diesel superou o da gasolina no estado após o reajuste feito pela Petrobras no último dia 17. É o que mostra a pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio da gasolina no Rio Grande do Sul ficou em R$ 7,06 na última semana. Antes, entre 12 e 18 de junho, era de R$ 6,88. Já o do diesel subiu de R$ 6,70 para R$ 7,39 nessa semana. Os valores médios no estado ainda ficam abaixo do nacional. No país, o litro da gasolina custa em média R$ 7,39. Já o diesel fica em R$ 7,56. Em Porto Alegre, o preço médio da gasolina é de R$ 7,00. Já o diesel na capital custa em média R$ 7,22. O Conselho Nacional de Secretários de Educação manifestou extrema preocupação com o veto do presidente Jair Bolsonaro à emenda que previa compensação dos estados pelas perdas de recursos na educação causadas pela lei que limitou a alíquota do ICMS dos combustíveis. Em nota, o Consed pediu que deputados e senadores derrubem o veto presidencial e alertou que somente no Fundeb a redução de recursos tem potencial para alcançar 26 bilhões de reais. O Conselho diz que poderá faltar recursos em algumas redes até mesmo para pagar os profissionais. A norma limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, tendo como teto a alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%.
Trânsito.
Foram liberados há pouco dois pontos de bloqueio em diferentes rodovias do estado. Na BR-386, em Soledade, no norte, o quilômetro 223 chegou a ficar totalmente bloqueado para a retirada de um caminhão que se acidentou ainda na segunda-feira passada. O trânsito chegou a ficar alternado entre as faixas, mas agora já flui melhor. Já na BR-116, em Esteio, na região metropolitana, a faixa da direita do quilômetro 257 ficou interditada no sentido Porto Alegre interior para a limpeza da pista. Já foi liberado, mas ainda há fluxo carregado no local. Na capital, a EPTC não registra acidentes nesse momento. Com o trânsito, Guilherme Milman.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre e Santa Maria, 9 graus em Caxias do Sul e 13 graus em Pelotas e Rio Grande. O sábado será de muita nebulosidade na maior parte das regiões. O sol aparece entre nuvens em alguns períodos. Podem ocorrer pancadas fracas de chuva em pontos isolados. O domingo será parecido, porém, as temperaturas devem cair. Jefferson Ricardo da Silveira, de 31 anos, segue hospitalizado após um incêndio que matou 11 moradores do Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, no norte do estado. Inicialmente socorrido ao Hospital de Caridade do município, ele precisou ser transferido para Porto Alegre.
O sobrevivente foi levado para o Hospital Cristo Redentor, na capital, referência no estado. Segundo a instituição, ele está em estado grave, internado na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. Ainda em Carazinho, Jefferson tinha sido entubado. Um segundo ferido ganhou alta hoje. Luiz Natanael da Silva Souza ficou em observação no Hospital de Caridade, onde recebeu a visita de um representante do Ministério da Cidadania, enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. Dois corpos foram sepultados e os outros 9 são mantidos em gavetas funerárias do cemitério de Carazinho, à espera do laudo de DNA do Instituto Geral de Perícias. A cidade não tem estrutura para armazenar tantas vítimas ao mesmo tempo. A investigação segue e a principal suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um curto na fiação elétrica. De Carazinho, norte do estado, Thiago Boff.
Porto Alegre passa a contar com mais 32 leitos clínicos para internação de pacientes adultos pelo SUS. De acordo com a Prefeitura, as novas vagas já estão em operação no Hospital Nossa Senhora da Conceição, sem custos extras para o município, e atendem a um pedido feito pelo Executivo. A capital vive um aumento da circulação de doenças respiratórias, o que provoca a sobrecarga dos serviços de saúde, especialmente dos 4 pronto-atendimentos. Na manhã desse sábado, a taxa de ocupação geral de pacientes adultos era de 146%. A Prefeitura da capital anunciou na manhã desse sábado que vai promover a partir de segunda-feira a ampliação da oferta de horários de 5 linhas de ônibus que atendem, sobretudo, estudantes do campus Agronomia da UFRGS. As que terão reforço são 375 Agronomia, 470 Bom Jesus Madri, 371 Cefer, A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves e A360 Alimentadora IP. A ampliação faz parte do programa de reestruturação Mais Transporte, que possibilitará um incremento total de 31 viagens. Ainda nesta edição, sem demanda e registro definitivo, Butantan suspende produção da Coronavac. Presidente americano assina lei que restringe compra de armas.
Fique atento.
A Prefeitura de Porto Alegre abriu o concurso público para 32 vagas de guarda municipal. Elas são para cargos efetivos e também para cadastro reserva. As inscrições acontecem a partir da próxima terça-feira e seguem até o dia 27 de julho. Os candidatos devem ter idade máxima de 25 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação categoria B. A taxa de inscrição é de R$ 98,72. A Quina de São João sorteia hoje à noite um prêmio estimado em R$ 200 milhões. Esse será o segundo maior valor da história do concurso e não acumula. Já a Mega Sena está acumulada e pode pagar R$ 80 milhões. A UFRGS volta a realizar o evento Portas Abertas em formato presencial depois de 3 anos e tem quase 30 mil inscritos. Até às 3 da tarde, todos os campi e unidades acadêmicas estarão abertos para mostrar o que a universidade desenvolve nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. A movimentação foi grande no campus central nessa manhã. O número de atividades é recorde nesta retomada. São 1.440 opções de programação. Mais de 29 mil ingressos foram reservados por alunos de escolas de todo o Rio Grande do Sul e o acesso é totalmente gratuito. Mais informações estão na página urgs.br/portasabertas. A capital teve 3 apostadores que acertaram as 15 dezenas da Loto Fácil na noite dessa sexta-feira. Eles levaram um prêmio de R$ 291 mil e fizeram jogos simples na mesma lotérica da cidade, ou seja, não fizeram um bolão, modalidade comum em que várias pessoas se reúnem para fazer uma aposta única. Os vencedores fizeram as apostas na Rico Loterias, localizada no bairro Santana. A gerente do estabelecimento conta que um dos apostadores contemplado já esteve na lotérica nessa manhã para contar a novidade. Agora em Porto Alegre, temperatura de 13 graus, o sol aparece entre muitas nuvens, 12 horas 59 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a lei que restringe a compra de armas para pessoas entre 18 e 21 anos com antecedentes criminais ou histórico de doença mental e violência doméstica. Até hoje, a idade mínima para a compra de armas era 18 anos, mas sem necessidade de qualquer verificação. A nova lei, aprovada nessa semana no Congresso americano, é a maior mudança em 3 décadas na legislação do país sobre compra de armas. Ela permite que os estados possam verificar antecedentes criminais e registros de doença mental e bloquear a venda se julgarem necessário. Em instantes, após ser preso, pastor relacionado a esquema de propina no Ministério da Educação ameaçou destruir todo mundo. Primeira vacina contra a Covid-19 aplicada no Brasil, a Coronavac, teve a fabricação interrompida pelo Instituto Butantan. Segundo a instituição, a última produção foi finalizada em outubro de 2021. Sem novos pedidos por lotes do imunizante, não há previsão de retomada da produção. No total, o Butantan entregou mais de 110 milhões de doses ao Ministério da Saúde. O último envio ocorreu em fevereiro desse ano. Com a chegada, com atraso de outros imunizantes e a ausência de um registro definitivo, a vacina do Instituto Butantan perdeu espaço na campanha nacional de imunização. Após ser preso em operação da Polícia Federal, o pastor Arilton Moura, investigado por operar um esquema de cobrança de propinas a prefeitos em troca da liberação de verbas do Ministério da Educação, ameaçou, abre aspas, destruir todo mundo, fecha aspas, se a filha dele for arrastada para o caso. A declaração foi dada em conversa ao telefone com o advogado. A filha dele, Vitória Bartolomeu, teve o sigilo bancário quebrado por ordem judicial. Ela aparece como compradora de um carro registrado no nome da mulher do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A Polícia Federal investiga se a negociação foi simulada para ocultar o pagamento de propina. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Gaúcha, neste domingo às 12 horas e 50 minutos. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.